Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos falar sobre mão, pé, boca. Você já ouviu falar nessa doença? Também conhecida como síndrome mão, pé, boca, ela leva esse nome por se manifestar justamente nessas regiões do corpo. Quem vai conversar comigo hoje sobre este assunto é a especialista Maria Célia Servi, professora assistente do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Sua atuação em medicina é focada em doenças infecciosas da criança e do adolescente. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde.
Professora, primeiramente, eu gostaria que a senhora explicasse uma coisinha para a gente. Por que alguns tratam como doença e outros como síndrome? Qual é a diferença?
A doença é a manifestação, em doença infecciosa, quando tem um agente específico para aquela, um agente patogênico, um vírus certinho. Então, ele é a doença pelo vírus enterovírus ou pelo herpes vírus. No caso da síndrome, é porque vários vírus podem dar a mesma manifestação, entendeu? Então, a síndrome, ela é uma manifestação na mão, no pé e na boca que pode ser causada por diferentes vírus.
Bom, então, nesse caso, especificamente, nós devemos chamar de doença ou síndrome?
Então, o ideal é chamar de síndrome porque a gente muitas vezes nem identifica qual é realmente o vírus que está causando, exceto quando ocorrem surtos importantes.
O que é a síndrome mão-pé-boca?
Que é uma doença infecto-contagiosa, né? Que é uma infecção por um vírus que, em geral, contamina de pessoa para pessoa ou por um objeto contaminado pela secreção daquela pessoa que está com o vírus. E ela se manifesta, às vezes, como um resfriado comum, né? Então, nariz escorrendo, uma tosse, espirros. Começa como um resfriado, aparece a febre e depois pode aparecer essas lesões, tanto na boca, que podem ser bolinhas, tipo aftoides, parecendo uma afta quando a bolha se rompe, e aparece também essa erupção no corpo, né? Que são exantemas, a gente chama, né? Uma erupção eritematosa vermelha que aparece na palma das mãos e na planta dos pés. Em alguns, pode ter só a parte do resfriado e não aparecer a parte do exantema. Em outros, ela se apresenta de forma completa em outras pessoas, em outras crianças, porque ela é muito mais comum em crianças, viu, Mel?
Essas bolhas, né, que aparecem, elas aparecem na boca, nos pés, na planta dos pés e nas mãos.
Pode aparecer pápulas eritematosas e não evoluir para bolhas também, entendeu? Então, a princípio, ela aparece umas pápulas eritematosas e algumas viram bolinhas, algumas não. Parece só aquela vermelhinha, como se fosse uma picada de inseto, mas nas extremidades, né? Então, nas pernas, na parte inferior das pernas, nos braços. E, às vezes, pode ter um pouco no rosto. Em cada criança vai manifestar de uma forma.
Quando essas lesões aparecem, elas aparecem já como primeiros sintomas, ou primeiro vem a febre, né, essa coriza, e ela aparece depois de alguns dias, ou vem junto?
Não, é desse jeito. Aparece primeiro o resfriado. Então, vamos supor assim, para ter um exemplo mais fácil de entender. Vai aparecer numa criança numa creche. Em algumas crianças, vai ser só um resfriado, um pouco de febre, e não tem a fase da erupção. Noutras, vai ter uma erupção só na boca, um pouquinho na mão, nos pés. Na outra, vai ter a mancha, além do resfriado, da febre, das lesões na boca, nos pés, um monte de erupção assim cutânea eritematosa, né? Que confunde, às vezes, com sarampo, com rubéola, com outras doenças exantemáticas.
Professora, a senhora falou uma coisa bem interessante. Essa síndrome, ela dá exclusivamente em crianças ou há possibilidade de também adultos contraírem?
Há possibilidade de adultos contraírem, sim. Ela é mais comum em crianças pela forma de transmissão mesmo, né? Que é principalmente pelas secreções nasais, pela própria baba, saliva e pelos líquidos das bolinhas, né? Que podem aparecer. E a criança, ela põe na boca, contamina um brinquedinho. Então, a faixa etária que mais acontece é dos 6 meses até 1 ano. Nessa faixa etária é o mais comum, mas, em geral, os surtos acontecem em crianças menores de 5 anos. Mas também pode acontecer em maiores? Pode, mas não é a expressão clínica mais comum.
Professora, em que período a doença é mais transmissível?
Nessa fase que tem a lesão, as bolinhas mesmo, na fase exantemática que a gente fala, que é a expressão clínica cutânea e mucosa da inflamação desse vírus, desses vírus, né? Eu tenho que falar no plural, porque são diferentes vírus que podem dar essa síndrome.
Professora, e é verdade que mesmo depois de recuperada, a criança ou a pessoa, né, pode ainda transmitir o vírus pelas fezes?
Sim, nós temos diferentes famílias de vírus, né? A família dos enterovírus é a mais comum de dar essa síndrome. São muitos diferentes tipos. Eles até têm A, B, C, D, depois números ainda. É bem complexa a classificação genômica, né? Porque hoje a gente usa o sequenciamento genômico para identificar vírus, porque o vírus é um ser biológico, né? Que replica, que multiplica o seu material genético, e nessas muitas multiplicações, ele pode ter mutações. Então surgem subtipos, e aí vai virando uma família, né? Bastante complexo, e cada surto precisa, às vezes, de uma identificação genômica, o que não é feito na rotina, por exemplo, de casos isolados, porque é uma coisa bastante complexa e cara, né, do ponto de vista de exame biológico, né, de exame de laboratório. Né? Nem todos os laboratórios teriam competência técnica para identificar esses vírus. Nós, aqui no Hospital das Clínicas, fazemos agrupagem, assim, enterovírus. Então, o enterovírus, ele pode ter essa eliminação do trato digestório nas fezes. Por isso ele chama enterovírus, porque é de intestino, né? Em latim, entero.
Essas lesões causadas, né? Elas são dolorosas?
Na boca, sim, bastante dolorosas. No pé e na mão também, as crianças, porque inflama, né? Tem uma inflamação da replicação do vírus e a resposta imunitária que vai à defesa do nosso organismo. Então, essa inflamação, como qualquer inflamação em qualquer órgão, vai produzir dor. E na mucosa oral, é muito mais dolorosa. A criança não consegue engolir, fica babando. Às vezes até não consegue tomar líquidos e se alimentar durante esse período da lesão na boca, né? Às vezes em torno da boca, nos lábios, nas narinas, né? E com isso, às vezes pode desidratar, pode ter... Às vezes, quando é muito assim expressivo essa manifestação, a gente já viu crianças que tivemos que passar uma sonda nasogástrica, né? No nariz, na boquinha, para poder alimentar enquanto até passar essa fase inflamatória mais aguda.
Professora, e quanto tempo dura a síndrome?
Em média, 10 a 14 dias, né? Também depende do quê, Mel? Depende da criança, da imunidade da criança e da carga de vírus que ela recebeu e em que fase da vida ela está, né? Então, a gente sabe que essas doenças infecciosas, principalmente respiratórias, transmissão respiratória e gastrointestinal, que seriam as duas formas, né, que o vírus poderia entrar no corpo da criança, né, pelo trato respiratório ou pelo trato gastrointestinal, da boca, né, e depende dessa carga de vírus e da imunidade. Então, é esse balanço entre a carga de vírus e a imunidade da criança que vai dar essa maior ou menor gravidade da expressão clínica e maior ou menor tempo de doença e maior ou menor eliminação do vírus, né? Então, nós temos essas variáveis que compõem a síndrome, né? Então, se a criança tem uma baixa imunidade, ela não consegue eliminar o vírus do seu corpo, ela fica eliminando o vírus por mais tempo. Isso é comum em qualquer criança que tenha algum comprometimento da imunidade. Em qualquer doença viral ou qualquer doença bacteriana, mesmo que você tivesse um remédio específico, que não é o caso para esses enterovírus, essa criança com problema imunitário elimina durante mais tempo esse vírus nas fezes, na saliva, e com isso ela contamina mais pessoas.
Sendo os sintomas mais leves ou não, a transmissão acontece da mesma forma.
Acontece da mesma forma, principalmente na fase exantemática, né? Então, um dia antes de surgir o exantema, quando a febre está alta, aquele resfriadinho, o vírus está replicando ali no nariz, na boca, né? Ele está começando a destruir as células para dar inflamação. Ali a carga de vírus que está eliminando, às vezes, ainda é um pouquinho. Aí, quando faz as bolhas e tem mais secreção, aí é mais. Ela consegue eliminar mais vírus e contaminar mais pessoas. E se ela colocar um objeto na boca, né? Por exemplo, numa creche, que pode acontecer um surto, ela pega um brinquedinho, a outra criança pega, ela babou, põe a mão nos olhos, no nariz. Como em qualquer outro vírus de transmissão respiratória, isso pode acontecer. E aí, assim, a gente tem esses primeiros 7 a 10 dias, que são o período de maior eliminação. Mas pode continuar eliminando? Se a carga de vírus for grande e a imunidade for ruim, ela pode eliminar mais tempo.
Eu ia justamente perguntar para a senhora se, sendo uma doença transmissível e que atinge mais crianças, né, se ela poderia se transformar em surto. Então, isso pode acontecer com frequência, professora?
Sim, eu acho que desde o início, né, Mel, eu estou usando o termo surto, né? Surto, o que que é? É um número de casos acumulados num espaço geográfico, né? Que pode ser desde a casa da criança, né? Com os irmãos menores, até pode ter num maior, ou na sala de aula, ou assim numa região, numa escola toda, ou até num surto numa cidade. Pode acontecer se contaminar, por exemplo, a água, né? Nós temos diferentes veículos comuns, às vezes, a uma comunidade maior. Isso pode, no caso de não tratar esgoto, não tratar água, numa região mais pobre do nosso sertão aí, né? Que temos o Brasil tão continental, ocorrer até um surto numa cidade.
Outono e inverno são períodos de maior incidência da doença, professora? Por quê?
O enterovírus, ele tem essa característica. Ele pode ocorrer no verão também, tá? E no inverno, a transmissão respiratória, pelo fato das pessoas ficarem também mais fechadas, né, em ambientes fechados, então a transmissão respiratória. E no verão, pode até ter a transmissão fecal-oral, entendeu? Então, o enterovírus, ele é endêmico, vamos dizer. Durante todo o ano, você vai ter circulação, mas pode aumentar. Os que estão com mais eliminação fecal, às vezes no verão, porque pode contaminar a água, né? Pode ter esse tipo de contaminação. E no inverno, a transmissão respiratória. Ele está bem adaptado ao nosso meio, né, Mel?
É bastante.
Tem duas formas,
né,
de transmitir, né? Que seria tanto a fecal oral quanto a respiratória, né? É um vírus altamente adaptado ao nosso convívio humano.
Professora, nesse período em que a síndrome mão-pé-boca está ativa, é importante, então, manter a criança em casa?
A criança que tem algum risco, Mel, a gente sempre pondera a imunidade da criança. Então, a criança deve ter sempre um acompanhamento pediátrico de puericultura. E se ela demonstrar para o médico que acompanha ou para a família que ela tem mais resfriados do que o normal, ela tem um trato digestório, assim, a qualquer alimento pode ter mais diarreia ou menos diarreia, ter mais vômito, né? Essa história da criança, da forma como ela lida, né, com essa expressão das doenças comuns da infância, pode trazer essa preocupação. Aí tudo depende também das condições da família, porque a escola também é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, você tem que pesar o benefício que a escola vai dar para o desenvolvimento social, da linguagem, das relações sociais, que é fundamental no ser humano, e o risco da doença naquele bebê. Infelizmente, as vacinas vêm sendo pesquisadas há muito tempo, Mel, mas como é uma... A produção de vacinas, agora por conta até da Covid-19, todos sabemos que é bastante fastidiosa, né? Cheia de fases, bastante caro produzir. Elas têm sido testadas, às vezes, em alguns lugares, mas para alguns tipos de vírus. E como eles são muito diversos, vai ser muito difícil ter uma vacina para erradicar a doença. E é praticamente impossível. Porque, assim, no último século, de 2000 até agora, vários vírus emergiram dando surto de mão, pé, boca. Né? Nós tivemos aqui no Brasil, em 2018, surtos, assim, muitos casos. Agora, eu já vi um essa semana passada, por coincidência, mas como as escolinhas não estão muito ativas, né? Então, não estamos vendo um surto como a gente vê normalmente. Então, é pesar isso, porque a criança pode ter só um resfriado, entendeu? E nem desenvolver a síndrome completa. E a gente sempre aconselha, enquanto pediatra, para que a mãe, quando a criança estiver resfriada, febril, que ela não leve para a escolinha, porque exatamente para proteger, porque pode ser que na escola tenha outras crianças também, né, que não poderiam adquirir. Então, é nessa fase que ainda não sabe, às vezes, muito bem o que é, né, que a gente aconselha. E normalmente, nas creches, há uma normatização, né, de levar a criança e ir na porta falar, olha, ela teve febre, ela teve isso, aí já a própria creche aconselhar a mãe não levar a criança, né? Mas, assim, não levar no período que está doente, né? Para não passar para outras crianças. E a creche ter as normas de proteção também, né? Que é a higienização dos brinquedos, dos locais onde a criança deita, né? Pôr no sol. Tem inúmeras medidas, né, preventivas, circulação de ar. Todas as mesmas coisas que a gente tem visto agora para o SARS-CoV-2, né, para a COVID-19, são as mesmas providências para as outras viroses.
A senhora falou que as lesões atingem a boca da criança, né, e podem ser, e são dolorosas, né? Então, nesse caso, como deve ser a alimentação da criança ou pessoa com a síndrome mão-pé-boca?
Então, em geral, a gente orienta a mãe a dar os alimentos mais frios, né? Sempre alivia, né? Ou na temperatura ambiente, ou até mais geladinho, tipo uma gelatina, sucos líquidos não ácidos, né? Um iogurte não tão ácido, né? E purezinho de batata, sempre nessa faixa etária até 2 anos, que são os bebês, né? Que eles ainda dependem muito de quem oferece o alimento, né? Então a mãe. A gente pede para dar alimentos que não necessitem da mastigação e que fáceis de deglutir, né, de engolir, e que sejam mais frios ou até gelados se a criança estiver acostumada. Tem criança que não tolera, né? Então, cada criança é uma, né, na hora de cuidar.
E algum alimento especificamente que deva ser evitado?
Sim, né? As coisas quentes, os alimentos quentes, porque os vasos, né, da boca, os vasinhos que ficam na mucosa vão dilatar, vai aumentar a inflamação. Então, é ruim porque dói. E coisas duras que podem machucar a mucosa, né? Se não houver uma mastigação bem homogênea, né? Para deixar o alimento sem nenhum atrito, né, com a mucosa. Então, é uma forma de proteger para não doer tanto. E, às vezes, passar alguma coisa ou tomar um analgésico, né? Então, a gente pondera, nem sempre, nem nunca. Tem crianças que precisam, às vezes, de passar uma pomadinha tópica de mucosa com um pouco de anestésico, ou, às vezes, tomar algum analgésico uma meia hora antes da alimentação, e aí consegue dar o alimento. Mas, como eu disse para você, às vezes tem casos que realmente precisa ficar internado, tomar um soro, porque a criança pode desidratar, e às vezes até passar uma sonda para fazer uma nutrição por poucos dias. Não é o mais comum, essa é a exceção, não é a regra.
E existem possíveis complicações para a doença mão-pé-boca?
Infelizmente, sim, Mel. Alguns tipos desses enterovírus podem, na fase que ele pode ir para a circulação, né, ir por disseminação sanguínea, e podem dar manifestações em alguns órgãos. E o mais temido é o sistema nervoso central, dá uma meningite ou uma encefalite. A meningite viral, ela não é assim tão grave quanto a encefalite. E também pode dar a encefalite pegando o sistema nervoso dos braços, das pernas, um tipo de uma paralisia. Esses enterovírus da mão, pé, boca são chamados de enterovírus não poliomielite. Eles não são da família da poliomielite. Eles são primos, vamos dizer. Mas eles podem dar uma paralisia flácida também. Uma mielite, né? Uma inflamação na medula do sistema nervoso periférico. Então, são complicações mais raras, mas que, por exemplo, num surto que adquirem várias e mais crianças, pode acontecer um ou outro caso, uma manifestação dessa. Pode dar miocardite no coração, pode dar um tipo de uma pneumonia, uma pleurite, uma dor pleural, né, no pulmão, pode dar a gastroenterite, a diarreia, e tem uma associação, até uma complicação menos comum, mas que já foi detectada, que é da tipo pancreatite e a criança depois desenvolver um diabetes tipo 1, o pâncreas não produzir mais insulina. Isso também é descrito como complicação pós-surtos.
Professora Maria Célia, como é feito o diagnóstico da síndrome mão-pé-boca?
O diagnóstico, como eu comentei com vocês, é eminentemente clínico. No caso de manifestações, como nós acabamos de falar, mais graves, de meningite, encefalite, que a gente colhe líquor, então nós podemos fazer o exame com suave, né, com esse tipo suave, da garganta, do líquido, da bolinha, da bexiguinha, né? Da vesícula ou bolha, né? A vesícula é menor, a bolha é maior, a gente consegue colher com o suave. Podemos colher no sangue, né? Podemos colher no líquido da espinha, se tiver uma complicação dessa. Um suave também anal, nas fezes. Mas veja bem, depende da fase, da data da doença, entendeu? Então, também não é uma coisa muito fácil. Se você passar aquele dia que o vírus já inflamou naquele lugar, se você fizer o suave, pode dar negativo, não quer dizer que não é. Então, todas essas doenças virais que são síndromes, elas não são fáceis de ser identificadas certinho a gente, porque ele passa em diferentes locais, né? Ele vai, é como se ele estivesse andando no nosso corpo, né? Replica mais no nariz, na boca, depois ele já vai para a pele, depois ele já está eliminando no trato digestório, na urina, na saliva. Então, a cada fase, você vai ter uma expressão que pode ser obtida com um exame laboratorial. Porque hoje, século XXI, né, a gente sabe que existem esses exames de amplificação genômica, mas a gente não tem técnica que para determinar tudo isso. Então, o que hoje a gente faz? A gente faz no líquor um grupo de enterovírus. A gente faz, não identifica exatamente qual, mas já fazemos. Nós fazemos aqui na emergência. Fazemos no suave da orofaringe, da boca, de lesões. Aí, conforme a expressão clínica, é a coleta. Não tem um lugar certinho para colher. Ah, tá tendo bolha? Então, o melhor é colher da bolha. Mas certo que vá identificar ali. Não. Está tendo a meningite viral? Então, vamos fazer no líquido. Então, conforme a manifestação, vai ser a coleta do material. Nós só identificamos o grupo e a grande maioria dos casos a gente fala qual é a doença e não faz um exame específico. Agora, em caso de surto, é recomendável, né? Porque a gente pode ter uma ideia do que está circulando. Então, às vezes, os surtos, a meningite viral é de notificação compulsória, então nós podemos encaminhar para os laboratórios de referência também, como Adolfo Lutz, em São Paulo, no Rio e em outros, pode Fiocruz, pode ser no Evandro Chagas, em Belém, cada regional do Brasil, nós temos laboratórios de virologia de referência e que se interessam por estar notificando, né, e ajudando a prevenção, até a identificação dos surtos. Então, quando ocorre mais casos, a gente toma essas providências de fazer um exame mais específico.
Professora, e o tratamento para síndrome mão pé boca, como é?
O tratamento hoje é sintomático. Isso quer dizer o quê? A gente vai tratando os sintomas que aquela criança está apresentando, sem um antiviral específico. Já foi lançado no século passado, até no final do século, lá nos anos 90, um antiviral muito caro, muito difícil, acabou não... No Brasil, nós nem chegamos a ter para uso. Nos Estados Unidos, sim. Agora, hoje, o grande avanço é para realmente a produção de vacina, mas também está atrasado em relação a isso. Então, como é que a gente trata? Dá o antitérmico para a febre. Em geral, o que a criança está acostumada a tomar, que ela já tomou e não tem nenhuma reação. E se houver uma necessidade de trocar a prescrição por um outro, se for necessário, então o antitérmico. Oferecer a alimentação adequada ao tipo de manifestação que está tendo na boca. Hidratar bem, porque na febre também a criança gasta, né? O metabolismo aumenta pela febre, então ela tende a precisar mais calorias, né? Uma alimentação mais correta, né? Ou naquele momento ela perde peso e depois ela acaba recuperando na fase de convalescência, né? Que a gente fala. Naquele momento, fazer um certo repouso relativo, conforme a criança, porque ela não vai ter uma energia, né? Para fazer tudo que vinha fazendo e passar esses analgésicos que podem ser tópicos conforme a idade da criança. Se for muito pequena, a gente não usa nenhum gel com anestésico tópico em bebezinhos abaixo de 6 meses, não usamos, né? Então, vai dando um analgésico oral mesmo, né? E hidratar, é adequar a alimentação e analgésico.
Professora, sendo um vírus, pode-se pegar mais de uma vez?
Pode-se pegar mais de uma vez porque tem essa questão dele ir mudando, né? Fazendo mutações. E mesmo para doença, né? Então, a gente já viu essa doença com enterovírus A71, nós já vimos com o A6, o A16. Cada surto que eles conseguem identificar o subtipo, a gente sabe que existe, né? Isso em países que fazem essa identificação mais correta.
E quais precauções ajudam a evitar a síndrome mão-pé-boca?
Cuidado com os espirros, a tosse, a higienização da mão, dos brinquedos, no caso da escolinha e também em casa, né? Pode ser o álcool gel, pode ser o álcool 70, pode ser água e sabão, né? Lavagem de mãos mais detalhadas, lavar o rostinho, evitar pôr a mão nos olhos, né, e no nariz, isso é que a mãe pode ir ensinando.
Eu conversei com Maria Célia Servi, professora assistente do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Bom, se você gostou do nosso bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USP-RP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Contamos hoje com o apoio de produção da estagiária Vitória Pierre. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1 PM, com reapresentação aos domingos, às 5 PM, em São Paulo, em 93,7 e em Ribeirão Preto, em 107,9. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do ribeirão.usp.br. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas é o ouvinte@usp.br.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.